Obrigada. Então, para não demorarmos mais tempo, obrigado a todos que estão presentes e a todas, iremos dar início à sessão de encerramento do Concurso Nacional de Euroescola. Começo por agradecer, em nome do Instituto Português do Desporto e Juventude, aos alunos, às alunas, que participaram com empenho mais um ano neste trabalho desta edição do Concurso Euroescola, que envolveu cerca de 100 escolas e 20 de alunos e alunas. Assim, como também aos professores que se empenharam e às professoras que tiveram um papel essencial em mais esta participação através da motivação e incentivo à participação das alunas e dos alunos, proporcionando mais uma oportunidade de cidadania ativa pelos mais jovens. Quero igualmente expressar o meu agradecimento aos diretores regionais e restantes colaboradores e colaboradoras do IPDJ, que têm ao longo destes anos todos, não só este, mas destes anos todos, contribuído em muito para o crescimento e sucesso deste concurso, assim como à Assembleia da República, por mais uma vez se associar ao evento e ao Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. Por fim, um agradecimento particular às juradas, que avaliaram a prestação escrita e oral dos trabalhos do concurso nesta sessão nacional. Ana Antunes Vieira, Relações Públicas do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, nosso parceiro neste projeto. Isabel Rosinha, representante da SIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Joana Torres, representante da Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens. Assim, eu vou chamar agora ao púlpito cada uma destas pessoas para falarem 2 minutos, não vos vou roubar muito tempo, porque eu sei que estão ansiosos por saber quem é que são os vencedores. Chamo ao púlpito Joana Torres, faz favor. Obrigada.
Então, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar em primeiro lugar os colegas e as colegas que estão comigo aqui neste processo e agradecer o convite em nome da Rede de Jovens de estar presente. Em nome da Rede também e a título também pessoal, é com muita honra que estamos aqui e fico muito feliz enquanto jovem por também estar a ver jovens neste espaço, a ocupar estas cadeiras. É realmente inspirador ouvir-vos. Enquanto representante de uma associação juvenil, espero que este seja para muitos também e muitas o input que precisavam para uma participação mais ativa ou para continuarem a vossa participação. Espero que, independentemente dos resultados, não desmoralizem e continuem o percurso. Realmente os projetos e as apresentações foram muito curiosas, também para nós, enquanto associação que lutamos pelos direitos humanos e pelos direitos humanos das mulheres, principalmente, deu-nos alguns dados muito interessantes, porque o trabalho com jovens é precisamente isso, trabalhar com jovens e não achar que sabemos tudo sobre os jovens e construir coisas adultas para jovens. Então, acho que é isso. Muito obrigada também pela partilha.
De seguida, Isabel Rosinha, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
Então, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a mesa. Agradeço em nome da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género o convite que foi-nos dirigido para integrarmos este júri numa temática realmente muito importante para o dia-a-dia das nossas vidas, de todas e de todos. Também felicito a organização, toda a organização e todas as escolas presentes que tiveram a coragem de participar, alunas, alunos, docentes que acrescentam ao seu trabalho do dia-a-dia mais trabalho ainda e felicito-vos pela vossa participação. Gostaria de realçar, de um modo geral, enquanto membro do júri, que os vossos trabalhos, alguns com maior enquadramento que outros, mas todos eles revelaram um grau de reflexão importante e também uma sensibilidade e uma entrega que se notou nas vossas apresentações. Foi realmente um prazer ouvir-vos a defender os vossos trabalhos e espero que também esta garra vos inspire noutros momentos das vossas vidas. Gostaria só de realçar também aqui alguns aspectos dos vossos trabalhos, que se notaram nos vossos trabalhos. Por vezes existe a ideia de que a igualdade entre mulheres e homens, raparigas e rapazes, já está alcançada e que é algo que faz parte dos tempos de outras gerações e que hoje em dia, entre alguns jovens, notou-se que não é o vosso caso, pelo menos nos vossos trabalhos e nas vossas apresentações, foi a ideia global que eu retirei, que, de facto, hoje em dia as desigualdades persistem, mas de formas mais subtis. E os vossos trabalhos, sobretudo aqueles e aquelas que fizeram, por exemplo, algumas encenações, demonstraram bem como é que nas relações do dia-a-dia se vivem ainda as desigualdades de uma maneira muito subtil e que se joga bastante nos usos do tempo, por exemplo, que muitos de vós e muitas de vós reforçaram. E esses usos do tempo vão afetar todas as áreas das nossas vidas, desde a vida privada à vida familiar, à vida pública, o espaço privado, o espaço público. E, portanto, o tempo que resta para raparigas, rapazes, mulheres e homens será aquele que for mais ou menos partilhado. E, portanto, a igualdade far-se-á de acordo com as relações de partilha que existam no seio também da família e que afetará todas as áreas da vida. Também gostaria de realçar um outro aspecto que alguns dos vossos trabalhos referiram, que também afeta bastante estas questões hoje em dia da desigualdade, que são as relações de poder. E aqui eu não falo do poder em si, mas no poder que vocês referiram muito bem, o poder das ideias, o poder dos preconceitos, o poder daquilo que se espera de rapazes e de raparigas, e que poderá fazer com que hajam relações de domínio de umas pessoas sobre as outras. E a verdade é que ninguém é feliz em relações de domínio. Nem quem domina, nem quem é dominado, porque quem domina também está a fazer algo que se espera dessa pessoa. E, portanto, tanto a vida profissional como a vida familiar é importante. Várias de vós referiram a importância das emoções e esse também é um aspecto que, enquanto membro do júri, eu gostaria de realçar, o valor das emoções, que deverá ser experienciado e deverá ser experienciado de forma livre por rapazes e raparigas, e isso é importante para o seio familiar, mas também para o mercado de trabalho. Portanto, é importante que essa ideia seja assimilada e aceite sem preconceitos também. E por último, gostaria também de vos desejar que esta experiência, que acredito que tenha sido marcante, e que para algumas e alguns continuará, mas para quem também não tenha o prémio, que vos inspire e que se lembrem dela no dia-a-dia das vossas relações, porque também vós podem, todos nós somos atores da mudança. E, portanto, espero que nas vossas vidas, ao longo das vossas vidas, se lembrem sempre desta experiência. Obrigada.
E, por fim, Ana Antunes Vieira, Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal.
Obrigada. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, caros professores e alunos, caras juradas, liminarmente permitam um agradecimento às entidades, aos parceiros, co-organizadores desta iniciativa, desta empreitada que nos lançamos todos os anos, a Assembleia da República, as Assembleias Legislativas dos Açores e da Madeira e respectivas direções regionais da Juventude e Desporto no que toca à Região Autónoma da Madeira, da Juventude no tocante aos Açores e, last but not least, o Instituto Português do Desporto e da Juventude. A todos, muito obrigada. A culminar uma organização e empenho exigentes destas entidades e de trabalho acrescido por parte de professores e alunos, é com renovado prazer que proporcionamos a jovens a oportunidade de, na tribuna da democracia europeia, exprimirem as suas opiniões, aprofundarem o seu envolvimento no projeto europeu a par com colegas vindos dos demais Estados-membros. Aqueles que irão a Estrasburgo estarão assim, num hemiciclo um pouco maior, com 600 lugares, com escolas dos demais Estados-membros dos outros 27, será certamente uma experiência inolvidável. Isto até porque vivemos um momento de charneira na construção europeia e em simultâneo com a fruição dos nossos direitos que nos confere a nossa cidadania da União Europeia, somos chamados a interpelar-nos que posso eu fazer pela União Europeia, que posso aprender mais sobre os seus pilares, sobre os seus valores, retomando o tema que trabalharam por escrito e oralmente, igualdade de género, é este um dos pilares, uma das matrizes a que se alicerçou desde os primórdios a União Europeia. Podemos aprofundar o nosso conhecimento. Podemos também contribuir para consciencializar a família, os colegas, os amigos sobre a importância de exercer a cidadania, de conhecermos esses pilares da União, de os desenvolvermos, de fazer ouvir a nossa voz, seja aqui no nosso país, seja noutras oportunidades no Parlamento Europeu. Foi isso que vivenciámos ontem e antes disso com o trabalho escrito também, e todos estão de parabéns, a todos muito obrigado pelo vosso empenho. Quando nos comprometemos com uma causa, do modo como o fizeram, ganhamos todos, não tenho dúvidas. Muito obrigada e até à próxima oportunidade.
Para encerrar a sessão e antes de anunciarmos as escolas vencedoras, chamo ao púlpito João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.
Muito obrigado. Antes de mais, muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Já percebi que não devo ser muito demorado na minha intervenção, uma vez que está um certo suspense nesta sala do Senado da nossa Assembleia da República relativamente aos resultados e, portanto, queremos seguramente todos e todas conhecer os vencedores deste projeto Euroescola, que eu naturalmente tenho que cumprimentar desde logo e cumprimentando também quem me acompanha aqui na mesa, mas particularmente cumprimentando os estudantes, as professoras e os professores. Quero dar um cumprimento muito especial também às professoras e aos professores, naturalmente ao Instituto Português de Desporto e da Juventude, que desenvolve, no fundo, esta parceria que permite o projeto Euroescola ser uma realidade, e na pessoa do membro do Conselho Diretivo, Dr. Carlos Pereira, mas também dos diretores regionais e, naturalmente, de todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores do IPDJ. Evidentemente com os nossos parceiros, o Gabinete do Parlamento Europeu aqui em Portugal, a SIG, a Rede de Jovens para a Igualdade e, portanto, respectivamente, as senhoras doutoras Ana Antunes Vieira, Isabel Rosinha e Joana Torres, peço desculpa, João sou eu, e cá está uma matéria de igualdade, João e Joana, portanto, coexistimos todos. E sobretudo dizer-vos da importância que é, obviamente, também contar convosco no júri deste projeto. Depois cumprimentar o tema que foi escolhido e que foi escolhido por vós, enfim, o ano passado, este tema da igualdade de género tão importante. Eu costumo dizer muitas vezes, que em matérias de juventude digo que é um absoluto desperdício o país desperdiçar, peço desculpa pela repetição, mas é uma perda muito grande para o país não aproveitar a energia transformadora, a energia renovadora que a juventude tem. De igual maneira, diria que era um absoluto desperdício também não contarmos com todos e com todas, e portanto, neste caso, com todas as mulheres, com todas as jovens raparigas na nossa vida coletiva. O tema da igualdade de género, enfim, já estou aqui um bocadinho a repetir o que anteriormente foi dito, mas é bom que nos consciencializemos, efetivamente, todas e todos, de que o tema da igualdade de género é de todas e de todos. Não é um tema só das todas, permitam-me dizer assim, não é um tema só das mulheres, das jovens raparigas, é efetivamente um tema que nos deve mobilizar a todos, porque diz respeito a todos. Rapazes, homens, beneficiam naturalmente da participação das mulheres, das raparigas na nossa vida. Isso já aqui foi dito, é um benefício para todos, o envolvimento e a participação, a igualdade de género no trabalho, nas empresas, nos nossos lares, nas nossas famílias, evidentemente que na política, na nossa intimidade, na rua, no fundo reiterando aqui um pouco o que foi dito pela Isabel Rosinha da CIG. Este projeto depois tem uma outra característica que me agrada de sobremaneira, é que cria um envolvimento também com esta dimensão europeia e permite o envolvimento das escolas, dos seus professores, das suas professoras, dos seus e das suas estudantes neste grande projeto que temos e que vivemos da Europa. A Europa vive, efetivamente, um projeto de paz e de prosperidade que é sempre bom e aproveito sempre que tenho a oportunidade para referir, lembrar que nem sempre assim foi. E, evidentemente, que os mais jovens aqui presentes acham que é absolutamente normal vivermos em paz, vivermos em sociedades desenvolvidas como são as dos países europeus, mas na verdade nem sempre assim foi. E também, na verdade, sem querer ser tremendista, que é coisa que normalmente não sou, podemos estar, e acho que estamos sempre, a um pequeno passo de poderem voltar a acontecer coisas muito negativas nesta nossa comunidade, neste nosso território, no fundo nesta região do mundo que é a Europa. E por isso é absolutamente fundamental que todos demos o nosso contributo, que todos participemos nas instâncias europeias, na nossa vida coletiva a nível europeu. Esta participação faz, evidentemente, e particularmente no que são as minhas áreas de atuação, de tutela, seja na juventude, seja no desporto, e particularmente no que diz respeito à juventude, esta participação faz-se de diversas formas. O Instituto Português de Desporto e da Juventude, naturalmente, que tem uma missão específica para o fazer, seja no associativismo, com os programas que temos de apoio ao desenvolvimento do associativismo, é absolutamente fundamental e peço-vos verdadeiramente que participem o mais possível nas associações estudantis, nas associações juvenis, é aí que se forma muito do que é, digamos, a nossa cidadania coletiva, as experiências, a chamada educação não formal, os conhecimentos que adquirimos nessa participação são muito úteis e vão-vos ser seguramente muito úteis no futuro. Nós estamos absolutamente empenhados no Governo em criar várias plataformas, se vocês quiserem, de participação para os jovens, além do associativismo. Criámos o ano passado, pela primeira vez, um orçamento participativo dedicado só, única e exclusivamente, à juventude. Foi a primeira experiência no mundo, não há nenhum país no mundo que tenha um orçamento à escala nacional. Há muitas, digamos, iniciativas louváveis, evidentemente, e que também acarinhamos, de orçamentos participativos para jovens de base municipal, portanto, de base, digamos, concelhia. No país é, de facto, tivemos o ano passado essa primeira experiência, estamos a repeti-la este ano, com o Orçamento Participativo Jovem de 2018, com um reforço no seu orçamento e, portanto, como ainda há pouco o Sr. Ministro da Educação teve a oportunidade de dizer na sessão do Parlamento dos Jovens que estava a acontecer, ou que aconteceu, não sei se já terminou, ainda está a acontecer na sala, enfim, no plenário desta Assembleia, teve a oportunidade de dizer que há um conjunto de projetos que o ano passado foram vencedores, inclusivamente uma jovem deputada do Parlamento dos Jovens tinha sido vencedora da iniciativa de 2017. Quero-vos desafiar a todos para que em 2018, e vamos abrir, digamos, a oportunidade de candidaturas de projetos ainda ao longo deste mês de maio, para participarem também através do orçamento participativo. Evidentemente que o voluntariado é uma grande oportunidade que vocês também têm de participação, e eu queria aqui destacar, porque nas questões de igualdade de género faz sentido, um programa de voluntariado que o Instituto de Desporto da Juventude também leva a cabo, a que chamamos Namorar com Fair Play, precisamente um programa, no fundo, que também pretende combater a violência no namoro. Bom, eu, evidentemente que este Parlamento dos Jovens que está a acontecer é uma forma também que encontramos de participação, de envolvimento dos mais jovens na nossa vida coletiva. Queria terminar dizendo-vos que a participação verdadeiramente só acontece com todas e com todos, e, portanto, um cumprimento muito especial a todos os que participaram neste projeto do Euroscola. Queria dizer aqui uma coisa que acho que é essencial, no fundo já foi um bocadinho aqui dito. Independentemente do que se vai passar a seguir, eu acho que já todos ganharam, seguramente pela experiência que desenvolveram, mas quem efetivamente tiver as oportunidades que agora se abra, desejo que as aproveitem da melhor maneira e, sinceramente, que passem, no fundo, esta mensagem que é a da participação é fundamental, é absolutamente determinante acarinharmos este nosso regime, o regime democrático, que evidentemente não se faz se não participarmos todos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Lugar agora, e vamos então fazer isto como todos os anos, de uma forma aleatória. Nós vamos dar certificados, como vocês sabem, a todas as escolas e aos alunos participantes. Portanto, eu não vou, os primeiros que eu vou dar são os que não foram premiados. Depois a doutora Ana esqueceu-se de uma coisa. Quantos é que temos? Pronto, não são só três, portanto, como estava no regulamento, vamos ter seis prémios, ou seja, vai haver seis escolas vencedoras. Eu vou pedir aos elementos que estão aqui agora sentadinhos que se levantem um bocadinho, se faz favor, e cada um pode entregar um certificado à escola que eu for chamando. Estes ainda não são os vencedores, são vencedores, como disse o Sr. Secretário de Estado, e bem, porque participaram e é enriquecedora a sua participação, mas eu depois, no fim, vou guardar as últimas seis, mesmo para o fim. Só para avisar, antes de saírem, ninguém sai até encerrarmos mesmo o final de todos os certificados. Quando saírem, o saquinho preto é um por escola e o saquinho azul são dois, é um para cada aluno. Portanto, quando saem, tiram o saquinho preto e tiram duas mochilas azuis. É uma oferta de livros para as bibliotecas das escolas, da Porto Editora, do IPDJ e do Gabinete do Parlamento Europeu. Acho que dei os recados todos, não me esqueci de nada. Portanto, eu agora começo. Deixem-me cá ver para não me enganar. Isto agora seria terrível se eu me enganasse. Para começar. Não vou enganar. Está tudo aqui muito direitinho. Eu vou, portanto, dar o primeiro certificado, o Sr. Secretário de Estado, se quiser entregar, o agrupamento de escolas de Moimenta da Beira. Pronto, calhou bem. Todos gostam de tirar umas fotografias. Virem-se para a fotografia. No final é que são os vencedores. Agora o Dr. Carlos Manuel Pereira. Pode ser? Agrupamento de escolas Pedro Álvares Cabral. Dr. Carlos Manuel Pereira, se faz favor, agora é a sua vez. Agora é a doutora Ana, vamos rodando. Escola segunda, básica, se não é, Afonso III. professor ou a professora, se quiser, também podem vir. Não há problema nenhum para a fotografia. Ok, obrigada. A Escola Básica e Secundária Dom Afonso III. É o da escola e os dos dois alunos. Agora pode ser a Isabel. Tem aqui o clipe, se quiser, para juntar isso tudo. Escola Profissional de Matosinhos. Eu tenho aqui as localidades, mas eu nunca digo as localidades, que é para eles não ficarem. Eu sou muito malandista, é tudo aleatório, não é nada por... Que é para eles depois terão a classificação no portal de todas as escolas. Agora não vale a pena. Agora a rede. Escola Secundária de São Pedro. A escola é sempre a primeira e depois as outras são das jovens. Querem tirar uma fotografia ou não? Ah, vá, então ponham-se lá direitinho. Não sou muito má. Vamos lá ver assim. Vou ver este volta outra vez ao centro, se gostar de estar. Esta é a escola secundária da Maria Meia. Escola Secundária de Santa Maria Maior. Este é o secretário de Estado, por favor. Estou faltando? Não, como queiras. É igual. Ele está a filmar. Escola Secundária José Falcão, Dr. Carlos.
Mais dois? Vamos a isso.
Vire-se para a fotografia. Isso, e para o filme. Quero ficar aqui para fazer o filmezinho. Fizeram ontem. Se ano conseguimos, quer ver se ficamos com o filme giro. Escola Secundária, Dr. Serafim Leite. Tenho aqui separado. Isto é tudo pensado. Ainda faltam umas três ou quatro. Ah, desculpa. Desculpa, lá está de costas. Peço desculpa.
É para a escola.
Isto é rápido. Colégio de São Miguel. É Isabel. Isabel. Isto é rápido. Tem compromisso.
Não.
Pronto, mas. Mas eles precisam tirar as fotografias mó.
Sim.
Temos que deixar com as fotografias. Ah, não, ainda não. Isso está à vontade. Escola Secundário Pinheiro e Rosa. Uma escola que já não está, que já teve que ir para a Madeira. Tinha o voo às 4. Já foi. Era destas. Ela vem diz, telefonem. Se ganhar, telefonem. Escola Secundária de Aljustrel.
Está comigo? Está comigo?
Está, está de estado. Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico. Ah, pois é. Há aqui uma questão que me ultrapassou. Esta escola é uma escola vencedora. Eu faço assim umas brincadeiras de vez em quando. É porque só já faltam duas ou três e depois temos que fazer aqui umas brincadeiras. Eu não digo é nem qual é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, está bem? Pronto, agora já vou começar a perceber. Agora deixa eu ver que é para eu não me perder. Escola Secundária de São Lourenço. Quem é que é essa? Era agora. Esta não. Esta.
Não está?
Não está cá ninguém?
Já não está.
Então não está, nós guardamos. Pronto. Também não era vencedora esta. Eu agora isto está a começar a aquecer um bocadinho, é só por isso. Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco. É que senão eles depois ficam e sabem tudo, e assim não sabem nada. É, eu já digo. Esta é uma escola vencedora. Vou baralhar, depois já sabiam tudo. Eu não me faço esquecer, acho que já disse. Depois eles sabem tudo, são muito malandros. Não posso fazer é com mais.
Não é?
Não,
o meu é para levar.
O seu é para levar, Este é que já cá não está à escola. Escola Secundária de Palmela. Quem é a seguir? Pois agora perdi-me.
Foi a última, não foi?
Esta também é uma vencedora.
Sir.
Isto é uma pequena missão, não é? Só falta uma de noite. Vamos ver a paciência. Não, não, é bom. É bom. Só deixa as três últimas para o fim. Se não pedir no fim, já sabem todos. E assim apanham-se de certeza.
Muito obrigado.
Obrigada. Obrigada. Vocês é que exportaram bem, não fomos nós. Escola Secundária Conde de Monsaraz. Senhora, agora. Isabel, pode ser. Só faltam três. E agora já não há nada que enganar, porque só restam três. E como já distribuímos três prémios, os restantes três são vencedores. São... Não são nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. São vencedoras. E depois pomos isso no portal por ordem com a pontuação, porque até há o segundo prémio é execo. Portanto, não estou a dar aqui por nenhuma ordem. É a Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro. Cansativo, mas são muitas horas, que é das 3 às 6 horas. Mas este ano nós fizemos isso, conseguimos e eu depois mando. Houve trabalhos muito giros este ano. Não, os trabalhos escritos, tá, mas os trabalhos escritos só são duas folhinhas, não tem mais que isto. O que é giro é o que eles fazem depois na parte prática. Ora, escola secundária, essa de Queiroz, agora é aleatório. O secretário de Estado se quer dar uma vencedora. Já cá está para dar uma vencedora.
Pronto, também para dar uns vencedores.
Para dar uns vencedores. E agora... nada.
Obrigado.
Fizeste uma bela mulher, eu gostei. Muito bem. O agrupamento de escolas de Gouveia. Obrigada. Ora, damos por encerrada a sessão. Damos por encerrada a sessão. Muito obrigado. Para o ano cá vos espero novamente. Mais participação, ainda com mais escolas. Não se esqueçam, um saquinho preto por escola, duas mochilas por jovem. Obrigada e boa viagem.